Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Na Turquia, a noite de domingo foi de festa para os partidários de Recep Tayyip Erdogan. Ele foi reeleito e ficará mais 5 anos à frente desta potência, que é uma verdadeira ponte estratégica entre o Oriente e o Ocidente. Os turcos foram em massas às urnas neste segundo turno. A taxa de comparecimento foi superior a 85%, segundo as agências Anadolu e Anca. Erdogan foi reeleito com mais de 52% dos votos e seu opositor, o social-democrata Kemal Kılıçdaroğlu, obteve cerca de 48%. Para saber mais detalhes desse pleito histórico, vamos direto a Istambul, onde está a nossa enviada especial, Márcia Bechara. Bom dia, Márcia. Como está o clima aí na Turquia após a vitória de Recep Tayyip Erdogan?
Bom dia, Elcio. A noite de ontem foi longa aqui em Istambul, com muitos buzinaços, seja na sede do partido AKP, o quartel-general de Erdogan, em Anatólia, na margem asiática do Bósforo, seja aqui no distrito central de Taksim, do lado europeu. Apesar do forte desejo de mudança de parte de uma parcela do eleitorado, que chegou a celebrar com muitos aplausos a vitória de Kılıçdaroğlu aqui em Istambul, o chefe de Estado de 69 anos, que começou o segundo turno da eleição presidencial como favorito por 5 pontos, confirmou a boca de urna, conseguiu a maioria dos votos, uma eleição que não foi contestada nem pelo CHP, o partido do opositor, nem pela autoridade eleitoral turca, que chancelou muito rapidamente os resultados, ao contrário das expectativas que previam um longo período de contestação até a homologação dos resultados oficiais. Os dois primeiros chefes de Estado a parabenizarem Erdogan foram o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o da França, Emmanuel Macron, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o norte-americano Joe Biden também se juntaram ao coro, além de diversos outros chefes de Estado. Vale lembrar que a reeleição de Erdogan acontece exatamente 10 anos após o chamado movimento de Gezi, quando manifestantes da oposição foram violentamente reprimidos pelo braço de ferro de Erdogan aqui em Istambul, dando início a essa resistência da coalizão da esquerda turca com outros partidos, que culminou nesse segundo turno histórico. Hoje, segunda-feira, vale lembrar também, é aniversário de Constantinopla, o antigo nome de Istambul, que celebra hoje 570 anos.
Agora, Márcia, muita coisa esteve em jogo nesta eleição, não é mesmo? Foi a primeira vez que Erdogan teve que enfrentar um duelo com o opositor no segundo turno, isso num contexto bastante delicado, pós-terremoto e também de uma crise econômica severa, além da questão espinhosa da imigração, não é mesmo?
Sim, Elcio, é curioso notar que a vitória não foi tão grande quanto o campo do presidente esperava. Muitos partidários de Erdogan esperavam obter mais de 60% dos votos. Três fatores podem ter dado esperança para a mudança no cenário político. Em primeiro lugar, o desgaste de Erdogan após 20 anos à frente da Turquia. Segundo, uma crise econômica que já dura 2 anos, com hiperinflação e empobrecimento da população. A lira turca perdeu mais da metade do seu valor em 2 anos e essa semana chegou a 20 liras por dólar. De acordo com dados oficiais, Ankara teria gasto cerca de 25 bilhões de dólares em um mês para sustentá-la, mas o colapso da moeda turca parece inevitável, segundo especialistas, especialmente porque as reservas de moeda estrangeira caíram no vermelho na Turquia pela primeira vez desde 2002. Vale lembrar que Erdogan venceu todas as eleições desde que chegou ao poder em 2002 e que sempre dispôs de enormes vantagens sobre seu oponente social-democrata, como o controle da mídia, recursos estatais e a capacidade de oferecer aumentos salariais ou contas de gás gratuitas, como fez antes da eleição. Mas a oposição também tinha vantagens, como essa grande crise econômica, as ruínas dos dois grandes terremotos, que destacaram as fraquezas do governo turco. Mas isso parece não ter surtido efeito. Uma das explicações possíveis seria a falta de uma estratégia clara da oposição. Isso ficou claro no período entre as duas eleições, quando Kılıçdaroğlu desapareceu por 3 dias, antes de ressurgir com uma nova campanha eleitoral mais à direita, mais agressiva e com discurso anti-imigrantes. Isso pode ter lhe dado votos entre os turcos mais nacionalistas, mas, sem dúvida, isso lhe custou caro nas regiões curdas, onde os eleitores compareceram menos às urnas.
Agora, Márcia, vamos falar dos desafios de Erdogan além da crise econômica. Quais devem ser suas prioridades?
São muitos, Elcio, começando por tentar colocar panos quentes numa sociedade altamente polarizada. Grande parte da população turca, que contabilizou 48% dos votos nessa eleição, teme a aliança de Erdogan com a extrema-direita e os fundamentalistas religiosos, principalmente as mulheres e os refugiados. Um dos enigmas a partir de agora, aliás, é como Erdogan vai lidar com a questão dos migrantes. A Turquia, que lançou várias incursões contra grupos jihadistas e curdos no território sírio desde 2016, abriga hoje 3,4 milhões de refugiados sírios que fugiram da guerra. No início de maio, Erdogan anunciou a construção de 200 mil unidades habitacionais em 13 locais no norte da Síria para permitir o que ele chama de retorno voluntário de pelo menos 1 milhão de pessoas. Eu conversei com diversas lideranças dessa comunidade de refugiados aqui em Istambul, Elcio, e todos se dizem apavorados com a possibilidade de voltar para a Síria porque são vigiados pela polícia de Bashar al-Assad e temem represálias.
Muito obrigado, Márcia Bechara, enviada especial da RFI à Turquia, que participou do Linha Direta de hoje.